Excelentíssimo senhor presidente, senador Aníbal Diniz, senhores senadores, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, trago aqui uma grande preocupação em relação à agenda social. É verdade que no tempo em que se pensa a economia, se pensa o consumo, as nossas agendas sociais ficam de lado. E trago uma questão que me preocupa: as conquistas, os direitos adquiridos pelos povos indígenas. E faço questão de explicar quais são esses direitos e como eles foram obtidos. O Constituinte de 1988 estabeleceu no capítulo 8º os artigos 231 e 232. No artigo 231, no caput, diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E nas disposições transitórias, deu prazo para que isso acontecesse. 5 anos foi o prazo estabelecido na Constituição. Passaram-se décadas e, todavia, não se cumpre esse preceito constitucional. No artigo 1º, a Constituição diz: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No parágrafo 2º, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. E aí segue uma série de garantias aos povos indígenas. E no artigo 232, estabelece: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Eu fiz questão de estabelecer, de enumerar os direitos, essas garantias que as comunidades indígenas adquiriram com a Constituição de 88, porque essas garantias estão em risco, como passamos a ver a seguir. E, para isso, eu trago aqui um artigo de um dos mais renomados constitucionalistas do país, o professor Dalmo de Abreu Dallaris, que escreveu um texto chamado Terras Indígenas e os Falsos Proprietários. Aspas: em vários pontos do Brasil, estão ganhando maior gravidade os confrontos entre comunidades indígenas e fazendeiros, que se apresentam como proprietários de áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios. Eu fiz questão de ler o artigo 231, que diz claramente quais são os direitos a essas terras. Um dos lugares de maior intensidade dos conflitos, falando-se, inclusive, na possibilidade de suicídio coletivo de comunidades indígenas, se forem obrigadas a sair de sua terra, é o estado do Mato Grosso do Sul. A par dos aspectos humanos de suma gravidade, existe um ponto de fundamental importância, de ordem jurídica, que não tem sido lembrado e que torna patente a ilegalidade das pretensões dos que se dizem fazendeiros regularmente instalados nas terras indígenas. Com efeito, nas notícias relativas aos conflitos que envolvem as terras dos índios Guarani-Kaiowá, tem sido feita discreta menção a um argumento utilizado pelos que se dizem titulares de direitos sobre as terras e também por alguns dos seus advogados. Dizem eles que se tornaram proprietário por volta de 1940, mediante negociação com o governo do então Estado do Mato Grosso, antes da divisão. Mediante doações, teriam obtido a propriedade das terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas. É possível que sejam realmente detentores de títulos de propriedades formalmente registrados, o que dá a aparência de regularidade. O aspecto jurídico que tem sido ignorado ou acobertado é a circunstância de que o Estado do Mato Grosso não era proprietário daquelas terras e, assim, não tinha o direito de dispor delas, fazendo doações ou vendas. O professor Dallari continua. A raiz da questão jurídica é a chamada Lei de Terras, que é a Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, que regularizou o regime de terras no Brasil. De acordo com a Lei de Terras, quem era titular ou herdeiro de doações de terras feitas pelo governo e que efetivamente ocupava essas terras com algum tipo de exploração, obteve o direito de ser declarado proprietário. Mas extensões enormes estavam desocupadas, pois os donatários não residiam nelas e não as utilizavam para qualquer finalidade produtiva. Essas terras foram, então, reintegradas ao patrimônio público do governo brasileiro, surgindo, assim, a expressão terras devolutas, pois estavam sendo devolvidas ao proprietário originário. E pelo artigo 12º da Lei de Terras, ficou estabelecido que as áreas ocupadas por comunidades indígenas integrariam o patrimônio do governo central, que deveria utilizá-las, segundo expressão corrente na época, para a colonização dos indígenas, entre aspas. Em valioso comentário da Lei de Terras de 1850 e sua importância para as comunidades indígenas, é a obra clássica de João Mendes Júnior, intitulada Os Indígenas no Brasil, Seus Direitos Individuais e Políticos, publicado em 1912. Nessa obra, ressalta o eminente jurista que a relação do índio com a terra é de domínio imediato, congênito, isto é, um direito originário, que, observa ele, já foi reconhecida pela legislação portuguesa do período colonial. Assim, conclui João Mendes Júnior, o indigenato não é um fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação pelos colonizadores como fato posterior depende do atendimento de requisitos legais e fáticos que a legitimem. Foi a partir daí que se fez a separação entre o domínio público e privado, integrando o domínio público às áreas utilizadas para algum fim de interesse público, e também as terras devolutas. Houve ressalva para as doações feitas até então pelos governos gerais provinciais, desde que os donatários tivessem ocupado efetivamente as terras. Mas as terras devolutas, incluindo as áreas ocupadas por comunidades indígenas, foram integradas ao patrimônio do Império e, depois da proclamação da República, ao patrimônio da União. Assim, pois, as aquisições, a qualquer título, oriundas de ato dos governos estaduais, não têm valor legal, pois esses governos não tinham condições legais para dispor de bens pertencentes ao patrimônio da União. Tudo isso é muito claro para quem analisa, de boa fé, a evolução do regime de terras no Brasil. E quanto às terras indígenas, a Constituição de 1988 dispõe expressamente no artigo 20 que são bens da União. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Além disso, é absolutamente clara quando estabelece no artigo 231, que fiz questão de citar no começo, que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em 7 parágrafos acrescentados a esse artigo, são reafirmados com minúcia esse direito sobre as terras dispondo-se expressamente de que as terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Esse último dispositivo é de fundamental importância, pois tem havido casos em que invasores de má-fé negociam a ocupação das terras com lideranças indígenas ingênuas e desinformadas, pretendendo assim legalizar a invasão. Em termos jurídicos, é legalmente possível a celebração de acordos para a exploração conjunta das terras indígenas e de suas riquezas por índios e não índios. Mas isso deve ser feito com a participação das autoridades federais competentes e com a concordância prévia, livre e informada da comunidade indígena, como está expresso na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribunais, a qual o Brasil aderiu e foi homologada pelo Congresso Nacional. Fora disso, a presença de invasores em terras indígenas configura ilegalidade, o que exige a pronta reação das autoridades competentes para a garantia dos direitos constitucionais. Essa é a manifestação do professor Dalmo de Abreu Dallari. Fiz essa introdução para manifestar aqui a minha enorme preocupação, senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência, que vem de um estado que tem uma grande população indígena, de que se pretende, na Câmara Federal, aprovar o projeto de lei complementar 227 de 2012. Setores do agronegócio de grande influência no Parlamento, com essa atitude, pretendem golpear de morte o direito dos povos indígenas. Ao anular, a proposta pretende anular o capítulo 8º da Constituição e, dessa forma, legalizar o etnocídio. A proposta vem do deputado Homero Pereira, vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura. A proposta diz: torna bens de relevante interesse público da União, aspas, as terras de fronteira, as vias federais de comunicação, as áreas antropizadas produtivas que atendam à função social da terra, nos termos do artigo 5º, os perímetros rurais e urbanos dos municípios, as lavras e portos em atividade, e as terras ocupadas pelos índios desde o dia 5 de outubro de 1980. Trocando em miúdos, quer dizer abrir as terras indígenas ao desenvolvimentismo, à exploração econômica pelos não índios, quer restringir a criação e ampliação de terras e anular as criadas após 1988. A supremacia desenvolvimentista adotada nos últimos 2 anos impõe como prioridade o lucro pela exploração desmedida das riquezas naturais, impõe o desprezo aos direitos dos povos originários, aos direitos humanos. Nenhuma legislação brasileira, em qualquer período da história, ousou chegar a tanto. Habituados à prática como de respeitar, oprimir, subjugar, escravizar, expulsar, assassinar, expropriar, como trouxe à tona o relatório Figueiredo, um relatório que foi elaborado há 40 e tantos anos atrás, só agora a sociedade brasileira tomou conhecimento do relatório, fazendo uma análise exaustiva da situação dos povos indígenas, falando sobre a implantação daquele então na agropecuária no Mato Grosso, os que representam o agronegócio não admite ser iguais aos demais brasileiros. Entende-se que eles, e eu já vi vários discursos nesse sentido, de que eles são os que garantem o equilíbrio da balança comercial. Eu tenho uma visão diferente sobre a exploração intensiva dos recursos da natureza, como são os solos. Os solos, como sabemos, eles sofrem um desgaste permanente, um processo de assoreamento, de desertificação, e a longo prazo, evidentemente, as perdas são irrecuperáveis. Na Câmara, há um desejo de atropelar os procedimentos normais, os debates normais de um projeto desse quilate. E tenta-se aprovar um regime de votação de urgência para atropelar qualquer processo de discussão. Isso acaba com todos os direitos atribuídos e historicamente garantidos às populações indígenas. Não é apenas o 227 que coloca em risco as conquistas e os direitos indígenas. Nós temos também a PEC 215, o PLP 227, que já citei, o PL 1610, a PEC 237 de 2013, são alguns dos projetos de lei feitos para agravar e perpetuar as injustiças e desigualdades sociais, a revelia da sociedade. E olha que a sociedade, o povo está nas ruas clamando por justiça, clamando por responsabilidade pública. Estas proposições devem ser arquivadas enquanto esta Casa não garantir democraticamente, Senado e Câmara, a representação decisória dos que são diretamente afetados, os povos indígenas. Por isso, como forma dessa Casa atender em parte a Convenção 169 da OIT, para que as populações tradicionais sejam ouvidas em caráter decisório sobre as obras das suas terras e legislação que afete seu modo de meio de vida, é necessário que tenhamos mais atenção, que nos organizemos mais aqui dentro para dar ouvido a essas populações que clamam historicamente por justiça. Ratificada pelo Brasil, a Convenção 169 da OIT tem sido ignorada, inclusive nas obras do governo federal. É fundamental ainda reduzir a judicialização. 90% dos processos de demarcação, homologação das terras indígenas hoje estão sob tutela judicial. Demarcar, é fundamental demarcar e desintrusar todas as terras homologadas, fortalecer e dar independência à FUNAI, determinar uma postura constitucional à AGU, evitar que acordos de ocasião ditem as regras da política indigenista, que deve ser tratada como política de Estado. Um governo que, em 10 anos, promoveu avanços importantes para o povo brasileiro, em todas as áreas, pode e deve garantir aos índios as terras que lhe foram tomadas e negadas ao longo dos séculos, com apoio dos governos estaduais e federais. Não combina com os avanços ratificados o atraso que a bancada do poderoso agronegócio pretende impor aos direitos indígenas. Portanto, cabe ao governo, sim, que tem maioria na Câmara e no Senado, defender os direitos constitucionais dos povos indígenas brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.